Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com Irineu de Liberale.
Você que está aqui de novo, nos dá alegria e o prazer da sua presença em mais um programa da Aldeia. Estou aqui de novo, aqui com a minha querida Júlia, aqui do meu lado, a nossa cachorrinha está aqui. É que eu não vou mexer a câmera, senão eu sou capaz de fazer bobagem, que eu sou todo desastrado. Mas a Júlia está aqui mais ou menos aqui, ó. Um espaço assim de uns 70 centímetros daqui. Então, vamos lá. Esse é mais um programa da Aldeia e... hoje é mais uma vez segunda-feira, passamos um final de semana chuvoso, né? Interessante, necessário, porque até quinta-feira essa temperatura de 32, 34, 35 graus, pelo menos aqui em São Paulo, é quase insuportável para o gênero humano, né? Muito bem. Segunda-feira, dia do segundo raio, dourado, amor e sabedoria, como fazemos toda segunda-feira, dá uma fechadinha no seu olho, inspire bem devagar e profundamente. Dá uma fechadinha no seu olho, inspire devagar e profundamente. E vamos entrar em contato com as energias a partir do coração, as energias do raio dourado. O raio dourado que dirige as segundas-feiras no nosso planeta. O raio dourado dirigido pelo mestre Confúcio, arcanjo Jofiel e Constância. O raio dourado do amor sabedoria. Dos sete raios sagrados, ele é o mais importante para a vida planetária, para quem nasce num planeta chamado Terra, nesse sistema solar, porque o nosso Sol é dourado. Então, todos nós que estamos aqui precisamos do amor sabedoria para concretizar a nossa jornada. Ela é uma energia que expande, que nos envolve e nos vem lembrar dentro do coração, na chama trina, dos três raios azul, dourado e rosa, o dourado amor sabedoria, que é a presença do amor e sabedoria em nós, porque sem ele nós não fazemos nada. Que os queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância derrame sobre cada um de nós que estamos aqui em sintonia com o programa da Aldeia esse enorme pilar do amor e sabedoria. Ele invada a nossa vida, todos os nossos corpos e principalmente o nosso coração, nos fazendo paz e harmonia, nos fazendo entendimento, nos trazendo uma compreensão gostosa. Muito bem, meu amigo, minha amiga, aqui quem fala é o Irineu de Liberale ainda, né? Então, vamos ver. Pode ser que a gente mude, mas eu sou muito teimoso, eu não gosto de mudança, eu sou muito tradicional. Você vê, eu sou palmeirense desde que eu nasci, há mais de 70 anos, né? É verdade. Eu mudei, tá? Fiquei com barba branca, perdi o cabelo, né? Engordei, eu não era, era magrinho até 10 anos atrás, eu tinha um corpinho bem joinha, mas... né? O pé continua aos 45, né? A orelha cresceu um pouco, isso vai acontecer com você também. A idade é o processo da vida, da caminhada. Mas, falando agora a sério, porque eu brinco o tempo inteiro, e brinco o tempo inteiro porque eu tenho um processo muito interessante, de uma, considero até uma boa ironia, que tem ironia desrespeitosa. Eu acho que eu não desrespeito, né? Bom, é muito comum acontecer, às vezes o paciente me busca aqui no consultório, ele está com alguma dificuldade, muito triste, ou até depressivo, e dentro de 10 e 15 minutos ele já está dando risada. Porque as minhas palhaçadas profundas, que falam verdades, porque eu recebo isso do andar de cima, né? Eu não sou dono dessa verdade, né? Que toca o coração da pessoa sair de um estado, às vezes, de profundo, às vezes tristeza, desânimo, de incompreensão, de falta de fé, para um processo novo, a qual ele vem desenvolver aquilo que é real de cada um de nós, a percepção do divino que está no coração. E como hoje nós estamos falando também dessa percepção divina, nós temos uma coisa interessante a falar hoje, porque a gente voltou a fazer o nosso trabalho depois de 6, 7 anos, né? O nosso sagrado masculino e feminino, o nosso sagrado feminino e masculino, que nós vamos ter de novo agora em. Fizemos o primeiro módulo agora em março. Deixa eu ver aqui, em abril, quando vai ser. Depois a gente vai falar, mas só para colocar aqui em abril, deixa eu pegar a agenda aqui, porque de cabeça é muita informação. E eu já tenho o meu dia a dia aqui para guardar um monte de coisas e detalhes. Em abril eu vou ter. Em abril. Eu vou ter. Em abril. Vai ser dia 7 de abril, domingo. Então, o sagrado masculino e feminino vai ser dia 7 de abril. Então, a gente vai, semana que vem, vai falar mais disso, né? E por causa disso, a gente fala de homens e mulheres, né? Algumas mulheres me acham extremamente machista pelas coisas que eu coloco, porque eu aprendi uma coisa. E falo sério agora, eu não vou brincar. 5 minutos sem brincar, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Quem é o formador da psique humana? A mulher, a mãe. Então, quem é que vem com uma instrumentalidade mais preparada para executar um papel? A mãe, a mulher. Então, sobre ela recai uma carga superior à do homem na formação da psique humana. Então, a mulher tem que olhar mais para as emoções. Ela procura mais ajuda, ela vai fazer terapia. Mas normalmente a mulher tem o vício, vício, mulher que está aí, pode me xingar, dizer que você não gosta de mim, que eu sou machista. O problema, se você me falar, é teu, não é meu. Eu sou Irineu, eu não sou machista nem feminista. Eu sou Irineu, tá? Eu sou o que eu sou. Mas presta atenção: o vício da mulher, queixa. Queixa. Queixa o tempo inteiro, porque ela sente a emoção e, às vezes, como não olhou para elaborar, encontrar um caminho e ver que não tem queixa, tem um aprendizado, aquela situação que está confusa, machucando, incomodando, que às vezes está incomodando, sim. A mulher não queixa porque se queixa porque é uma babaca, uma idiota. Ela se queixa porque ela está com uma dor. E eu sou aquele cara que fico tentando, olha isso daí. E muitas não gostam, ficam com raiva de mim, é uma coisa natural. Porque como um homem vem falar isso para uma mulher, vocês são idiotas, vocês são ogros, né? Vocês são seres atrasados, é? Não somos, não. A gente é outra parte da criação divina. Que graças a Deus, vou falar de novo. Me xingue, lindinha, eu sou diferente de você. Graças a Deus, a emoção não me incomoda tanto. Graças a Deus, eu sou um ser mais mental. Porque se eu fosse igual a você, vocês não teriam uma mulher viva. Porque eu teria a mesma indignação que vocês, eu teria a mesma raiva de vocês, eu me preocuparia tanto quanto vocês e competiria com vocês o tempo inteiro como vocês competem com as outras mulheres. A gente, então, no confronto, como a gente é mais forte, a gente mataria vocês de pancada. Então o universo nos deu um ouvido para não escutar depois da segunda queixa. Aí, o que você está falando? Você é um babaca? Não, não sou babaca. Eu sou Irineu, psicólogo clínico, transpessoal, xamã e trabalho com outras coisas, incluindo esses cursos, que têm ajudado muitas pessoas ao longo da vida a encontrar caminhos melhores. A partir do momento que eu tenho coragem de olhar para o meu coração, para o meu sentimento, porque a grande maioria das pessoas, agora incluo masculino e feminino, homens e mulheres, se queixam do outro. Reclamo do outro e não olho o seu 50% da parte da queixa. 50% é meu, é 5 mais o zero. E 50% é do outro, o 5 mais o zero. Muito bem, então, o título do programa de hoje, né, o programa que me veio aqui escolhido, foi Sapos e Bruxas ou Príncipes e Princesas. Interessante, né? Eu já vivi isso, você deve estar vivendo, já viveu, né? Então vamos lá. Sapo é uma coisa que uma parte das mulheres tem, né? Conheço uma ou outra que não, mas a grande maioria, principalmente nós temos na aldeia uma pessoa que senta do meu lado nos cursos, nos rituais, que eu não quero falar o nome, eu vou falar só iniciais. MS, né? MDSLC, né? Fica do meu lado, aqui do lado esquerdo, né? É a parte feminina do trabalho. Se ela vê uma perereca, ela sai correndo. E ela não para para olhar. Que pena, né? Com tanto, com tanta competência que ela tem, mas isso ela não olha. Paciência. Muito bem. Então vamos lá, agora falando sério de novo. Sapo. Você sabe o que é um sapo? Olha, segundo o que a gente encontra em dicionários, é uma designação genérica de anfíbio da ordem Anura. Ordem Anura é a ordem que os sapos têm incluídos. Predominantemente terrestres, com pele rugosa, glândulas paratireoides semelhantes a verrugas. Sapo. Eu brinco com alguns pacientes. Bom, eu tenho o teu nome, o teu endereço. Quando os pacientes estão assim, com dificuldade de assumir um comportamento, bem, que eu vou ter o teu nome e tua data de nascimento, vou colocar na boca do sapo, você vai ver. Qual a função do sapo? Você já pensou? Hoje, a gente que mora na grande cidade e não tem mais terreno em casa, não está mais no campo, a gente quase não vê sapo. Mas, por exemplo, no Recanto, na Lagoa Dourada, a gente tem. Os sapos ficam fazendo barulho à noite, que não é brincadeira. Se você mora no interior, você tem qualquer quintal e você tem um pouquinho de água junto, o sapo está lá. Qual a função? Aí, o sapo, tanto a rã como a perereca, né, são animais de extrema importância para o equilíbrio da natureza. Eles controlam a população de insetos e de outros animais invertebrados, e serve também de comida para muitas espécies, como répteis, aves e mamíferos. E os sapos, então, se alimentam principalmente de insetos, camundongos, também de cobras e caracóis. Características. Então, no caso, o sapo, ou a perereca, a rã. As rãs são animais mais aquáticos, né? De pele fina e úmida, patas fortes e dedos longos. Em geral, alimentam-se de caramujos, lesmas e insetos. Eu vi uma coisa uma vez. Eu estava aqui, né, no interior de São Paulo, num hotel, passando uma semana de férias. E, de repente, um hotel fazenda, até gracioso, gostoso. Nesse hotel fazenda, tem uma área ampla, né? Tem campos e tem lá futebol, quadra de vôlei, futebol de salão, tem até lugar para jogar golfe. Então, uma área tem uma andar de cavalo. Aí eu saí e fui andar para lá. Queria ficar num lugar que não tivesse barulho de criança, porque por causa das piscinas, o barulho das crianças em meio de férias, isso deve ser, e eu queria ler. Então eu encontrei mais para frente uns quiosquezinhos, só com coberto assim, com uma grande mesa e banco. Banco de pedra. Eu sentei lá e comecei a ler. Ali é um lugar que poderia fazer churrasco, mas eu estava longe do barulho. Então, sossegado, comecei a ler, estava lendo um livro interessante. E tinha um outro, mais ou menos assim, uns 30 metros de mim, talvez 25, 25 acho que era melhor. Tinha um outro quiosque, só que esse tinha a churrasqueira incluída. Aonde eu estava era só a mesa. Outro tinha churrasqueira. Então tinha uma parede branca. Lá, imagina você na tua frente, você olha, uma parede branca, vamos supor, tinha lá 4 metros de altura por uns 3 de largura. E dentro dessa parede branca do lá, tem a churrasqueira, não sei o que lá. Tá. E de repente eu olho naquela parede branca, eu vejo uma aranha desse tamanho. Não era brincadeira o tamanho da aranha. Poucas vezes, a não ser em filmes, né? Quer dizer, aquelas tarântulas e tal. Ou Harry Potter, né? Harry Potter, não. E de repente eu fiquei olhando e falei, nossa, que bom que eu estou longe dela, porque ali é uma coisa meio assustadora. De repente, vem um sabiá laranjeira, dá aquela baixada voando, dá a bicada na aranha e leva embora. E a aranha, toda assim, no bico do sabiá. E aí eu fiquei sabendo, depois já fui entender que passarinhos dessa natureza comem aranhas. Eu não sabia. Então, veja só. A natureza, ela se autossustenta. Tudo aquilo que existe na natureza, ela tem a possibilidade de sustentar. Então, o sapo é um produto da natureza que, num determinado momento, depois que passa algumas etapas que nós vamos falar, ele vira um homem horroroso para alguma mulher. Mas existe uma outra também, uma outra identidade que agora é feminina, que a população do mundo inteiro chama de bruxa. É bruxa, bruxa. No ocultismo, bruxa é uma pessoa que usa o sobrenatural para investigar o futuro. Ela pode ter uma bola de cristal, ela pode ler a mão, como às vezes uma cigana, uma quiromante. Ela pode também fazer um feitiço, usar até o sapo como feitiço, né? Para causar algum mal. Característica da visão da bruxa, né? Sendo também um adjetivo que representa feia ou mal-humorada. Aquela bruxa. Lembra na série do nosso querido mexicano lá, como é que fala? O Champolin Colorado lá, né? A bruxa do... acho que 71, se não me engano, que era aquela mulher lá aqui, então. Então, na bruxa, é considerada uma mulher que atribui capacidades sobrenaturais de origem, às vezes, até demoníaca. Ela tem pacto com a coisa ruim, né? Claro, as religiões, então, venderam isso. Principalmente para combater o paganismo, que era nada mais do que uma maneira de você entrar em contato com a sua espiritualidade através da natureza. E os donos da religião proibiram e mataram as pessoas que eram pagãs. Tinha que ser batizado, né? Tinha que ser crismado, tinha que ser isso e aquilo, e pagar um dízimo, evidentemente, não podendo ter o direito de escolha, livre-arbítrio. Deus te deu o direito até de você escolher não acreditar nele. Deus te deu o direito para você torcer para o Corinthians, desculpa, para o Palmeiras. Deus te deu o direito de você escolher a tua vida. Mas os donos da religião não concordaram. Muito bem. Então, as bruxas também tinham a característica de prever o futuro e causar malefícios, produzir encantamentos, etc. Lá na Idade Média, né, a partir do ano 600, 700, 800, até mais ou menos 1000, qualquer 1500 e pouco. Não sei exatamente se essa é a cronologia da Idade Média, mas pelo que eu sei da história, se eu estiver incorrendo algum lapso de data, me perdoe, não é proposital. Na Idade Média, as bruxas eram acusadas de falsear o controle divino. Manipulando ervas, onde já se viu alguém manipular ervas? É Deus que cura, ou o padre que abençoa só, mais nada, né? Então, manipulando ervas, elas curavam doenças, pois ninguém podia mudar o curso divino das coisas que não fosse Deus. Deus é tão safado, sem vergonha, que não deu poder nenhum àquele que o cria, às suas criaturas. Só deu, de repente, a um sacerdote. Ele é um como agora, a gente vê aí outro dia, essa semana interessante, nessas brigas de disputa, prende o ex-presidente, não prende, alguns pastores que, de fato, eu acho que estão em contato com a coisa ruim, porque não são de Jesus. Não pode. Um ser que prega Jesus e que fala de Jesus, do amor divino que esse mestre sagrado vai trazer, não pode falar uma coisa daquela. Eu amaldiçoo você, porque você, em nome de Deus eu te amaldiçoo, porque você é contrário à lei de Deus. O Cristo falou para não julgueis, para não ser julgado. E o outro está julgando porque eu só aceito você e não te amaldiçoo se você pensar igual a mim. É como se o meu pensamento estivesse correto. E o meu pensamento, que é correto, sobrepõe inclusive a lei e a constituição do país, que é o que está acontecendo com esse pessoal que sai do poder. Eles imaginam uma ideologia que o mundo deve funcionar dessa maneira, então a Constituição da República Federativa do Brasil tem que estar moldada à maneira com que eu entendo e penso. Senão está errado, senão é injusto. Muito complicado. Muito bem, então, só Deus poderia fazer isso. Então, justamente com essa acusação, as bruxas eram acusadas de fazerem pactos demoníacos, sortilégios, de realizarem coisas sobrenaturais, até como voar pelos ares em vassouras. A gente vê, então, alguns filmes que, né, isso, né, teve uma série de muitos anos atrás, chamada Bruxa, né, que é uma série televisiva de 25 minutos, que a capítulo era uma mocinha, que era uma bruxa que foi casada com um rapaz que era publicitário, né, então, na década de 50, 60, nos Estados Unidos. Então, o publicitário era uma pessoa importante naquele momento, né? Porque ele era treinado para vender mentira, né? Eu fui publicitário, eu sei o que estou falando, né? Fiquei 26 anos, 26 anos e meio fazendo isso. Até que eu falei, não quero mais a mentira. Eu quero um caminho de verdade. Aí fui para o consultório e virei chamado depois. Só um aprendizado. Não quer dizer que eu vivi como publicitário só mentira, não. Eu fiz muita coisa boa. Mas eu vi que aquilo não batia com meu coração comigo. Mas então, a bruxa e o sapo e a bruxa, antes foi um príncipe ou uma princesa. Então, o que é o príncipe? Príncipe, de latim, príncipe significa o primeiro. Você sabia? Eu não sabia. Foi olhar lá, príncipe quer dizer o primeiro. Atualmente pode designar o herdeiro de um rei ou imperador, monarca de um principado. Aqui no Brasil a gente teve um jogador que foi chamado de rei, todo mundo sabe, um tal de Edson, era do Nascimento Pelé. E numa época que o Pelé era ativo, apareceu um jogador também na portuguesa chamado Ivair, que também era um negro que jogava um futebol. Pena que ele durou muito pouco tempo. O Ivaí era chamado príncipe. O Pelé era o rei, é o príncipe, porque ele era quase igual ao Pelé, né? Ele jogava português aqui de São Paulo. Muito bem. Então, príncipe, princesa, o que é uma princesa? É um substantivo feminino de príncipe. Ela é filha do rei ou da rainha, herdeira da coroa real ou imperial, aquele que pode se tornar a rainha um dia ou a alteza. Aí nós chegamos no tema do programa, que é homem e mulher, ou mulher e homem. Então, quando eu estou à procura de uma parceria afetiva, ou homem ou mulher, naturalmente, pelo processo hormônico, um homem deve procurar uma mulher, e uma mulher deve procurar um homem, porque existe, inclusive, uma escalada necessária para que haja continuação da espécie. Então, o universo nos fez masculino e feminino. Porém, algumas pessoas precisam estar passando um aprendizado diferente. Isso é aprendizado, não é castigo divino. Está ligado a um passado que eu deixei pendente, então eu posso vir agora com uma necessária inversão da minha sexualidade. Então, de repente, eu sou um homem, vou me atrair por um homem, ou eu sou mulher, vou me atrair por uma mulher. Isso é um processo temporário. Evidentemente, o espírito não tem sexo. Eu tenho meu lado direito masculino, meu esquerdo feminino. Se você é mulher, o teu lado direito é masculino, teu esquerdo é feminino. O que dá a conotação da busca são os hormônios. É O meu hormônio, que é um hormônio que me é principalmente comandado pela testosterona, me faz ter determinadas características, barba, pelos, uma força muscular mais forte, maior, ossos maiores, estatura maior de maneira geral. E ser um ser eminentemente mental. Posso ter, no caso do Irineu, por causa do treinamento necessário, necessidade de profissão, desenvolvi alguns conhecimentos emocionais, desenvolvi uma certa sensibilidade para poder fazer meu trabalho espiritual, mas eu sou como um ser mental, lógico. Eu sou aquele cara que eu brinco e é real, porque de vez em quando eu abro a geladeira para achar lá a mussarela e a mussarela foi tomada de lugar, acho que não tem mais. Aí de repente vem alguém, claro, tem que ser uma mulher, e fala: ai, bem, a mussarela está aqui. Ah, porque estava mais 10 centímetros para lá e não achei. É funcionamento mental. E não adianta falar que o homem é isso e aquilo. Ele é assim. Então, quando eu falei no grupo, no último movimento que a gente teve do Sagrado Masculino e Feminino, aquela palavra do querido professor, que me foi professor, psiquiatra de Samitiba, que escreveu um livro muito interessante. E ele fala que o homem produz de 2 a 4 mil palavras por dia. Um homem, de 2 a 4 mil palavras. Uma mulher produz de 6 a 8 mil palavras. Então, naturalmente, faz uma mulher parar de falar. Vê quem consegue. Eu, às vezes, eu brinco lá quando eu faço Pilates. Há determinados dias que, às vezes, eu chego lá, tem 4 ou 5 mulheres que estão saindo para poder entrar. Eu entro às 11, por exemplo, na sexta-feira. E tem dia que elas ficam até meio-dia conversando depois. Falando, não para de falar. E a professora fala comigo, ela precisa me chamar 3, 4 vezes, porque eu me isolo. Eu não aguento aquilo, eu não tenho competência, porque graças a Deus eu sou homem. Não dá para escutar em 3 ou 4 mulheres falando, parece que são 25 ao mesmo tempo. É a dinâmica do feminino. Para mim, do masculino, não dá. Eu, para poder. É só porque não dá, não dá. O homem não consegue. Ele tem um limite de atuação cerebral devido aos próprios hormônios que é constituído. Por que que a mulher é diferente? Por uma simples razão. Quando a mulher entende isso, é maravilhoso. Porque ela tem um papel mais importante. Ela é mãe, ela é criadora da vida, ela é matriz. Ah, é pesado? É pesado, claro que é pesado. Mas existem as suas recompensas. O universo nos premia com algumas coisas. O poder que uma mulher tem quando dá luz, o poder de ver nascer dentro dela, depois mamar no seu seio, um ser que ela ajudou a formar e vai ajudar na psique, a qual ela se torna escrava pelo resto da vida, infelizmente. Até por um conceito emocional, não deveria ser assim, porque a mãe deveria entregar o filho, a filha para o universo, ela não consegue. Ela fica apegada, apegada, é meu, eu tenho que tomar conta, o que que eu vou fazer? Porque ela se habitua tanto a fazer o papel e ela acaba, muitas vezes, infelizmente, criando seus filhos para si, não para o mundo, não para entregar, para que fique com ela a vida inteira. Ela não entende esse papel e, quando não entende esse papel, vai ter sofrimento. Mas são os desafios do percurso, como muitos homens que são pais, não são pais presentes, porque eles receberam na educação alguns valores da educação, principalmente da mãe, que é apenas ser servido. A mãe serve, 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 então ele aprendeu a receber. Como é que eu vou ter que cuidar de filho? Dá-me trabalho, enche o saco, tchau. Que filho é com você, filho é com mulher, por de mulher. Pai. E quando se ele não vai embora da relação, ele pode se tornar um pai não presente, apenas ele vive uma função monetária, financeira. Ele longuinho passou aqui. Tchau. Mas não se envolve. Aqueles que já têm uma consciência mais amadurecida e desenvolvida, eles se envolvem, eles participam, etc. Muito bem, então veja só. Então, quando um homem encontra uma mulher encontra um homem, a gente olha bate uma coisa, dar um encantamento. Eu vejo um brilho nela, ou eu vejo um brilho nele. Eu sinto aquele brilho, além, evidentemente, de uma atração física, de uma atração intelectual, emocional e espiritual. É um conjunto, é um leque. Eu quero aquilo para mim, aquilo me encantou. Aí começo a imaginar como é que está junto, como é que fica abraçadinho, gostoso, como é fazer sexo, sabe? Sexo, aquela coisa que o Roberto fazia lá no Rosto a Rosto, né? Lembra que eu estou falando? Aquele personagem psicanalista, então fazer sexo. Quem sabe até criar uma família, passear, viajar. Já pensou em cima daquela montanha lá com ele ou com ela? Já pensou aquela rede, naquela cabaninha, naquela pousada, no meio do raio do parto, perto dos quintos do inferno, que eu me sentia maravilhosamente bem? Então a gente vai encaixando a pessoa em aspectos da nossa vida que a gente acha importante. Então eu pego ela ou eu pego ele, eu, ser humano, eu crio um ideal em cima dessa pessoa. Como é linda, como é linda, como é gostosa, como é gostoso. Nossa, que fêmea, nossa, que macho, nossa. Ontem à noite eu dei uma, nossa, ontem à noite eu levei uma, que meu Deus do céu. Eu tive 8 orgasmos, né? Homem ou mulher, não importa. Aí começa. Eu projetei algo em cima do outro. Eu peguei um modelo que para mim era adequado. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a agenda. Agenda. O outro, isso daqui. Eu vou pegar um rapé aqui. Um rapé. Qual que é o rapé? É o Kashinawa, um rapé, o tubinho de rapé. O outro, esse daqui, esse é o meu modelo. Aí eu pego o outro e coloco assim. O outro tem que estar dentro do meu modelo. Todos nós fazemos isso, inclusive você, tá? Homem ou mulher. O que que vai acontecer depois de algum tempo? O outro tenta algumas vezes, porque está na fase do encantamento, ele está tentando, tem medo de perder, você se torna importante, ou importanta, ou importante esse, né? Para o outro, para a outra. Mas depois de algum tempo, aquele outro tem uma cultura diferente da sua. Tem padrões emocionais que herdou da família diferente do seu. Tem arquivos, memórias, experiências diferentes da sua. Estou falando de tudo aquilo que mexe com nossas emoções e nosso comportamento. E isso nos torna diferentes. Então, de repente, eu tenho aqui o outro e o meu modelo, da qual o outro tem que ser. Que de repente ele correspondeu um dia, ou 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, ou um ano, não importa. Aí de repente o outro começa a não ser mais o meu modelo. Ele começa a sair do modelo. E quando ele sai do modelo, eu perco aquele brilho que eu vi no outro. Eu perco o brilho dele. Ou ele perde o brilho de mim. E quando eu entro, eu perco o brilho, começa a decepção com a realidade. Nossa, não é do meu jeito. Nossa, como ela é. Visão masculina. Visão masculina. Ela só reclama. Ela só me critica. Tudo que eu faço, ela faz quem diz que dá errado. E às vezes ela não pede, ela quer que eu adivinhe. Grande erro da mulher, né? Quer que eu adivinhe, não vai adivinhar. Ele não tem bola de cristal, não é bruxa. Bruxa é você. Para com essa bobagem. Você está perdendo o teu tempo. Diga pro teu homem o que você quer que é legal. Quem sabe ele faça. Quem sabe fala, amor, querido, dá para você me ajudar nisso? Aí ele não vê, ele não vê, ele é homem, graças a Deus. Ele não é mulher para ver, fica tomando conta de tudo como a mulher faz. E pode ficar brava comigo, porque isso é real. Vocês controlam tudo para se sentir segura. E o homem não precisa. Tá, então veja só. Se você chegar bem, me ajuda. Ou na louça, ou no lixo. E falar 3, 4, 5 vezes se precisar. Sabe por quê? Porque a mamãe dele não doutrinou, não ensinou, não fez fazer. A mãe dele fez por ele, coitado. Ela olha assim e fala, meu filho não sabe muita coisa, né? Ele é menino, então deixa eu servir. Ele não aprendeu a compartilhar, a mãe não ensinou. A mãe, que é formadora da psique, não informou esse príncipe que agora virou sapo na tua vida. Mas então, o homem, olha, vamos falar agora o inverso, calma, tem dois lados aqui, né? É assim e assim, né? É, ou assim e assim, né? Tá. Aí começa a queixa. E a queixa faz com que o homem comece a ficar afastado. Depois da terceira, quarta queixa, ele não escuta mais. Ele começa a perder o interesse, inclusive o interesse sexual. Ele começa a não querer procurar mais a mulher, porque é gostoso uma mulher ao acolhimento do sorriso. O homem em geral adora o corpo feminino. O corpo feminino para o homem é uma viagem maravilhosa, interessante. E muita atração e prazer. Mas quando não tem um sorriso, tem um rosto zangado, cobrativo e mal-humorado, eu começo a ficar distante. Então eu, homem, me decepciono com essa mulher. Aí eu pergunto, cadê a mulher com que eu casei? Onde ela está? Aí começa um distanciamento. Vamos olhar agora o segundo segmento disso. Quando esse príncipe começa a virar um sapo. Eu vejo hábitos dele que são horrorosos. Eu vejo maneiras de ser que eu considero inadequadas, ou deseducativas, ou até porcas. Uma das coisas que eu mais escuto no consultório é quanto as mulheres acham os homens porcos. Claro, talvez não tenham treinamento. Então o que ocorre? Começa uma intensa cobrança, porque começou a perder o brilho, caiu a decepção com a realidade do outro, e a mulher tenta exigir e cobrar que o homem esteja funcionando do jeito que ela quer para se sentir segura. Que acontece? Vai juntando mágoas. E quer coisa mais fácil para uma mulher do que juntar mágoas? Não seria emocional? O homem junta mágoas. A mulher junta mágoas. Você entende a diferença? A minha decepção com uma parceira, ela pode ser muito grande. A tua decepção com o parceiro é enorme por ser mulher. Por quê? Porque você é um ser emocional. As emoções estão mais vivas dentro de você. Você precisa falar até 8 mil palavras por dia. Eu, no máximo, 4 mil. Você precisa de 8, o dobro. Por quê? Você precisa expressar o sentimento, porque os hormônios que conduzem o seu departamento, pelo treinamento necessário, o principal papel que tem na vida, que é de mãe, faz você um ser emocional. Só que, às vezes, esse grande dom e atributo que o universo dá não está sendo usado da maneira adequada. E principalmente quando chega no confronto entre homem e mulher, masculino e feminino, começa a haver as cisões, começa a haver dificuldades. Aí o homem vira um sapo, a mulher vira bruxa. Que caminho que eu tenho? Eu falo de algum tempo aquilo que eu aprendi com a espiritualidade. Primeira coisa, é que eu penso. Talvez eu não esteja certo. Procure outros pensadores que sabem mais do que eu. Primeira coisa, aceitar que o outro é assim. Não querer que o outro seja a sua imagem e semelhança. Ninguém consegue ser. Aceitar que você casou com um homem ou com uma mulher que é falho, que não é perfeito e que não vai corresponder àquela projeção ideal do momento que você encontrou e começou a se relacionar. O outro é do jeito que é, porque você também é do jeito que você é. O outro só consegue ser assim porque eu consigo também só ser assado. Assim, essa é legal. E aí, então, se eu tiver a paciência de acolher, a paciência de esperar, a paciência de ser humilde, e não aquela exigência doente que o outro tem que funcionar do meu jeito para que eu possa ser seguro e talvez feliz. Eu continuo tendo um príncipe, uma princesa, mesmo que em 10 ou 15% da sua atuação possa ser de saco de bruxa. Tudo é a maneira com que eu olho, tudo é a maneira com que eu conduzo, tudo é a maneira com que eu me relaciono. Esse é o programa da Aldeia. Não esqueça, dia 21, dia 7 de abril, teremos agora. É 7, 7 de abril? Eita, agora deixa eu olhar de novo. 7 de abril, foi 7 de abril. É bom, dia 21 de abril, o curso Radiestesia Clássica. É um domingo, dia 21 de abril. 21 de abril, um domingo. 21 de abril, Radiestesia Clássica. E dia 7 de abril, o nosso sagrado feminino masculino. Esses são os eventos. E a próxima Ayahuasca agora em abril será no dia 27, porque essa agora do sábado, agora dia 30, graças a Deus está lotada, está saindo pela janela para o ladrão. E toda segunda-feira o nosso programa aqui, e se você quiser estar na quinta-feira no bairro do Piranga, na nossa Roda de Cura, vai lá, até 8 horas da noite, olha o endereço aí, será muito bem-vindo. Gratidão a você, minha amiga, minha amiga. Ó, se gostar, dá um likezinho, aperta o coisinho aí, faz os cortes pra gente, nos ajude, vai. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo.
Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.